Agora sim.
Vamos ver. Vamos
lá. Gravando aqui mais um podcast. Dessa vez com um entrevistado muito especial, diretamente de Campos dos Goytacazes.
Ih, cara!
Doutor Emílio. Aqui. Dentista mais pica da cidade de Campos dos Goytacazes. Tem que conhecer os caras. Rock and roll, brabo, faz estética, deixa banguelo com dente de princesa. A gente tem que conhecer o cara. E vim aqui bater um bate-papo com ele, amigo de longa data. Mais de quê? Quantos anos, meu, que a gente tá?
Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, Felipe, tudo jóia?
Tudo certo.
Muito obrigado aí pelo convite. Há muito tempo já, né, Felipe, que a gente... Acho que desde que 2007, por aí.
Caraca, já tem estudo, a gente tá velho. Pô, tá bem, melhor a gente...
O tempo passa rápido.
Não lembrar muito, então, do tempo. Vamos seguir pra... Ficar lembrando que a gente
vai
chegar
na certa idade, a gente não fica perguntando essas coisas mais não.
É meio delicado, né?
Fica meio delicado.
É verdade. Mas... Agora você tá... Tô aqui com o Emílio, interessante, ele tá... Preparando um cachimbão, como é que surgiu essa parada do cachimbo aí?
Ah, isso aqui foi influência do professor.
Qual professor? Qual professor?
O professor Olavo.
Olavo de Carvalho? Sério?
Foi. Ele que...
O velho é foda, né? Me
botou nessa vida aí de cachimbeiro.
Mas o velho é foda, né?
Ele é.
E como é que tu conheceu o Olavo?
Rapaz, primeira vez que eu fui por você, velho.
Foi comigo?
Foi.
Eu que falei do velho?
Você falou pra mim do cara, daí eu na época era bastante esquerdista.
Sério?
É, aí tipo assim,
eu
comecei
dessa
a
fase
ler
de você esquerdista,
o não. livro, eu não sei qual foi o livro, você foi, não foi ser Imbecil Coletivo, eu acho. É um
clássico dele.
Um branco, não é? Um preto com um negócio.
Ah não, aquele que eu te dei é do Bruno Gachagin. Para de acreditar no governo.
Não, esse não. É o outro lado do meu lado.
Ah,
é o mínimo, acho que foi o mínimo.
É o mínimo, né?
Foi. Aí, tipo assim, tinha umas paradas muito conspiratórias lá, era um tal de Foro de São Paulo. Eu falava assim, pô, rapaz, que viagem, cara. Esse cara tá viajando muito, não? Será que esse negócio aí? Eu falei assim, isso aí, eu tô achando isso parecendo a teoria da conspiração, cara. Não sei o que, não sei o que lá. Daí eu fui vendo que essa parada que o Olavo tinha razão mesmo.
O velho é foda, o velho é foda.
Ele acerta tudo.
Pô, bacana, eu não sabia que tinha sido influência dele. Ele tem uma coleção de cachimbão lá, ele é cheio de história, ele é cheio de... O cara tem uma personalidade incrível, né? Eu também sou...
Ele é um figuraço.
Sou muito fã.
Dá pra rir muito com ele.
É engraçado, eu conheci ele lá por... Por volta de 2005, 2006, eu tava na faculdade ainda. E foi interessante que eu conheci ele através de uns vídeos do Yuri Vieira. E ainda a internet era meio que mata ainda, né? O pessoal não... Ele tava começando também o trabalho dele virtual. Eu fiquei meio chocado, porque eu percebi a personalidade dele muito erudita. É um cara que mostrava ter um conhecimento muito profundo das coisas, mas ao mesmo tempo com uma linguagem... Muito acessível, né? Pro, como diz o pessoal do pano, pro afegão médio, né?
Pro afegão médio, sim.
E eu, como sou um afegão médio, me identifiquei. Falei, opa, esse velho aí, tô entendendo o que o cara tá falando, mas só que o que o cara tá falando é importante.
E aí ele usa umas figuras, né, de linguagem, assim, pra chamar a atenção mesmo da pessoa, porque se de outra, acho que talvez de outra forma, ninguém. É difícil acreditar nas coisas, como é que. Entendeu? Ele entende sobre o comunismo e como que. Essa guerra cultural, ela é assimétrica. É difícil da gente aceitar isso. Por mais assim, a gente tenha a mente aberta, esclarecida, entendeu? Eu acho que o dia a dia vai sempre enfiando um pouco de esquerdismo. Você mesmo sem você querer, né?
Aquela ideia do Gramsci.
É, vai penetrando. E até a gente conhecendo isso aí, mesmo assim, a gente acaba entrando... Em alguma contradição, acho que todo brasileiro, em algum momento, ele entra em alguma contradição nesse ponto, sabe? Porque a coisa é muito, muito forte.
Inspirava marxismo.
Exatamente, é por aí. Então, por mais que a gente tenta fugir disso, a gente acaba também vendo que a gente mesmo sofre influência do meio mesmo.
Ah, consegue. Indiretamente, né?
Acaba sofrendo. Ninguém passa ideias por isso.
Então hoje eu posso considerar um Olavete? Ele tá fumando cachimbo, pra ler livro do
cara.
Ah,
com certeza, o Olavo tem razão.
E se a gente for pensar assim em termos de influência cultural, pô, o que o cara fez no Brasil é muito louco, né, cara? Não tem precedência na história humana. O cara fez uma revolução. Milhões de pessoas, um sozinho quebrou a hegemonia cultural do.
Um escritório particular dele, dentro da casa dele,
muito louco.
Comunicou com o mundo todo,
né? Graças à internet, né? Ele foi pioneiro também nessa coisa de montar as aulas dele online e tal. Porque ele dizia que geralmente quando você está no meio que você discorda, ideologicamente as pessoas acabam te tirando de jogada, te prejudicando na parte profissional, financeira. Então ele sempre foi prejudicado e depois ele montou um meio de subsistência através das aulas com os alunos que ele conseguiu ter essa liberdade aí para enfrentar esse desafio. É uma história magnífica.
É, interessante. Ele tem, como se fossem umas duas fases, pelo menos, ele teve, né? Assim, a primeira dele lá, que ele morava aqui no Brasil, que ele chegou até a se envolver com revolucionários, né? Na época já chegou a esconder arma e tal, dos caras. Daí logo ele falou que logo saiu daquele assunto ali e já começou nos anos mais pra cá, agora nos anos 90, 80 e 90, que eu acho que ele começou a estudar, né, sobre isso. Mais a fundo, assim, né?
Acredito que
a
sim.
A questão do
socialismo. Eu sei que ele tá nessa bagaça mais de 20 anos ainda.
Sim, mas aí, tipo assim, ele começou trabalhando num jornal, né? Basicamente, assim. Ele escrevia algumas coisas e tal, mas ele não tinha.
A projeção tinha muito.
Mas no caso, assim, por exemplo, ele nunca tinha se interessado assim muito por isso. Ele até tinha uns colegas lá revolucionários, que no meio jornalístico com certeza tinha mais, né? E daí ele estudou bastante, né, o assunto. E
o viu que ele não era especialista, né?
Por ali, muito caminho, mas ele conhece muito.
Ele sabe
a linguagem
mais
de esquerdismo, né,
do que o próprio cara da esquerda.
Exatamente, é. Isso que eu queria frisar no caso.
E nessa revolução aí cultural que a gente passou nesses últimos anos, né, que culminou na eleição do Bolsonaro, como é que foi a sua participação? Como é que você observou tudo que estava acontecendo? Como é que você se posicionou aí? Você acreditava que o Bolsonaro ia ser eleito?
Rapaz, eu achava ele era um candidato muito popular nas mídias sociais, mas não tinha penetração nos meios
de massa, né?
De massa, né? E a linguagem dele também um pouco agressiva, não saberia se todo mundo iria comprar esse jeitão dele, né?
Nos meios de massa.
É, eu até no começo achei estranho. E aí procurei ouvir mais coisas pela internet, vi entrevista dele. Aí eu vi que ele era um cara autêntico, coerente, entendeu? Ele
ao menos tem boa intenção.
Ele não se contradiz muito, é aquilo ali mesmo, ele é o tizão lá do churrasco. Ele é aquele cara ali, entendeu? Então, as pessoas, eu acho que pela sinceridade, né? Por você perceber que não tinha nenhuma máscara por trás, era uma pessoa falando como se estivesse falando com um churrasco de família, assim. Falando as coisas que os pais da gente, a gente ouviu falar, na brincadeira também, com os amigos, a gente fala as coisas que ele fala, é uma pessoa normal, entendeu? Então, nesse sentido, já me faz ficar mais tranquilo por não estar botando lá um psicopata lá, entendeu? Que pensa tudo que vai falar, que age de forma artificial. Então ele passou um pouco disso aí, sinceridade.
E a internet, ela busca muito essa autenticidade, né? Geralmente quem é autêntico na internet acaba tendo bastante
exatamente
audiência, né? E o pessoal gosta de... Hoje em dia o pessoal gosta muito dessa coisa da vulnerabilidade, mostrar quem você é, assim. sem roteiro, sem nada. Muito bom. Então, você acha que a gente está no bom caminho aí, né?
Eu acho que sim, ó. Acho que as pessoas... É, tem muita gente jogando contra, né? Querendo que dê errado. Acho que até quem não votou no Bolsonaro, não comprou a briga dele, a partir do momento que ele vira presidente do país e vai ficar aí 4 anos, a gente tem que torcer para que dê tudo certo.
Ah, com certeza. Acho que quem torce contra porque, na verdade, não está pensando no bem do país, né? Mas nos interesses...
Talvez próprios.
Com certeza. Bom, muito bom. E o que, que você tem aí feito em termos de atividade cultural? Tem lido alguma coisa? Você podia, de repente, para os ouvintes aí dar uma dica, algo que te interessou aí nos últimos tempos?
Rapaz, pode te falar a verdade, não tenho feito muita coisa não, ultimamente não. Tava mexendo mais aqui com o negócio do som aqui. Montei o...
Produzindo as músicas aí, né?
Tô produzindo umas musiquinhas aqui, de brincadeira, só pra distrair, e trabalho direto. Aí eu tenho ficado assim, nessa aí, meio devagar. Questão... até o... aquele Morgs, sei lá, ele fala, né, que a gente tem que sair um pouco dessa adrenalina da rede social, que acaba você aquilo te consumindo muito o seu dia a dia, assim, e você deixa de ler outras coisas. Às vezes você passa o dia inteiro numa rede lendo bobagem ali e não pega pra ler um livro, ler um clássico, ler um...
Ah, maravilha. Política não é tudo, na verdade, né?
É, exatamente, não é tudo. Aí você vê agora aquele grupo do pessoal do YouTube lá, os brasileirinhos, eles têm usando essa pegada aí também de ir mais pro lado cultural, porque o pessoal diz, né, que fica um vácuo, né, na direita, esse lado cultural.
Assim. E aí, ó, pra quem não conhece, vale a pena ir lá no canal do Brasileirinho, os caras fazem um trabalho de edição de imagem, é bem humorado, é sensacional.
É, então, fica a dica aí. Uma pegada que chama aí hoje, né, nessa linha. Eu tava até estudando da origem, né, do Vaporwave, que é essa estética que eles estão usando, né, que a direita está usando, que veio de um estilo musical, né, do Vaporwave.
Olha, que legal, não sabia.
É, então, ele vem de um estilo musical que começou no começo do... 2010, 2011, por aí.
Olha, que
mistura esses samples dos anos 80, 90.
Por isso que eles usam aquelas imagens antigas.
Isso, é uma visão meio nostálgica, assim, misturado com tecnologia.
Os caras são meio tiozão também.
Tecnologia,
né,
das antigas, como se fosse um Nintendo 8 bits, sabe, 16 bits.
Que é meio que a nossa geração, né?
É, exatamente.
A gente pegou um pouco do analógico, né, e... A gente é a geração meio termo, a gente pegou como funcionava sem essa tecnologia toda e depois a gente migrou. Eu acho até que nesse sentido a nossa geração é até privilegiada, né? É. Porque a geração de hoje, eles nunca viram uma fita cassete, sabe nem o que é vinil, né? E a gente conseguiu permear aí essas tecnologias.
É interessante a estética do... Ela é interessante, que ela... À primeira vista, assim, ela agride um pouco, porque não é. Mistura componentes clássicos com componentes pop, sabe? Faz uma mistura meio assim, heterogênea. E às vezes até não é assim, sei lá, uma estética meio duvidosa, talvez.
Entendi. Mas você acompanhou aí
Eu queria ver, você ter uma ideia mais ou menos do que é o estilo.
O estilo musical, vai botar aí pra
gente. É, eu acho. É mais ou menos como se fosse um trip hop, mas é desse tipo assim. Ó.
Ah, legal. Sensação nostálgica.
Então é isso que é a ideia. Estava vendo aqui uma revista sobre
você acompanhou essa discussão aí ambientalista agora? O que tá rolando? Como é que você observa isso?
Pra mim, isso é. Há muito antes de eu ter ouvido outras pessoas ao lado, que foi em 2007, eu lembro que logo que eu me formei na faculdade, falava muito, 2001 estava se falando muito no nível do oceano e tal. E eu sempre morando na praia, assim, passando o verão na praia, eu olhava e percebia aquelas mudanças como mudanças periódicas. Que às vezes o mar avançava um pouco, às vezes ele...
Naturais, né?
É, umas naturais, que, ciclos que a gente não conseguia controlar exatamente, o ciclo do sol, os ciclos, as eras glaciais, e a gente não sabe o motivo que desencadeia, entendeu? Então, eu não consegui prever um tempo mais de uma semana, então como que vai conseguir prever o clima...
Global,
eu acho muito controverso.
Acho que eles se aproveitaram dessa vulnerabilidade para fazer esse terrorismo, né?
É, porque é tipo assim, a questão do Armagedon sempre teve na memória coletiva.
Da mitologia,
né? Sempre teve, né? E o que trouxe a estrutura pro ocidental e as culturas mais evoluídas foi a religião, porque a religião ela diria, falava que não acredito no falso profeta e o mundo não vai acabar, é apenas um fim do mundo escatológico, como a gente chama. E normalmente, por exemplo, as pessoas mais sensíveis no final do ano têm essa impressão que o mundo está acabando, mas é um ciclo que está se fechando e vai ser renovado. Então isso permitiu que as civilizações foram evoluindo ao longo dos anos sem se tivesse uma catástrofe assim já anunciada.
Entendi. E aí, mesmo, por exemplo, numa parte de cinema, a gente vê vários filmes com essa temática, né? Do mar invadindo a cidade, aquela coisa. Então os caras se aproveitaram bem desse.
É, eu acho que tá dentro do.
Desse imaginário, né?
Do consciente coletivo.
Legal. E como é que você tem observado, agora a gente partindo para a parte aqui mais local, como é que você está vendo a cidade aí para os próximos anos, politicamente, economicamente? Como é que você tem sentido aí essas coisas? Você está otimista, está pessimista?
Eu tô realista. Eu acho que a gente não vai ver um crescimento igual teve há anos atrás, porque era um crescimento falso, né? Tanto é que a gente está vendo as consequências e como que está demorando para engrenar mesmo as coisas. Aí a gente vê um estado falido, não tem mais condição, não tem condições de fazer investimento em infraestrutura, não tem condição de fazer nada disso. E eu acredito que o crescimento do país ele vai se manter baixo durante alguns anos ainda, em mais uns 4, 5 anos, de crescimento lento e acredito com pouca inflação também. Eu acredito também que algumas coisas estão se autorregulando. Tem coisas que estavam muito caras, pararam de subir, algumas coisas até baixado de preço, então eu acho que as coisas estão se autorregulando, mas eu não acredito no crescimento grande com menos de 5 anos corrigindo as coisas que estão precisando ser corrigidas, não. Acho que a mudança vai ser bem lenta e bem gradual.
Até porque destruir é fácil, né? Construir é difícil.
Então eu vejo os caras, muita gente muito imediatista, e a gente acaba com esse imediatismo. A gente acaba sendo um reacionário, correndo o risco de querer ser reacionário, de ser reacionário, entendeu? Então eu acredito que as mudanças elas vêm, mas elas têm que ser absorvidas, devagar pela população. A cultura brasileira, ela já vem de anos assim, então isso aí para mudar não é fácil, por isso que a questão cultural tem um peso grande nessa luta aí de mudança, né, da mente brasileira, né, do ideário brasileiro.
Porque Campos é uma cidade muito importante, não só para o estado do Rio, mas para o Brasil. Chegou, né, em pesquisas passadas, a ser considerado o sétimo PIB, a cidade com o sétimo PIB nacional, né, uma cidade que teve uma representação histórica na época, enfim, imperial, no começo da república, de muita riqueza, cana-de-açúcar, agora petróleo, mas a gente não vê na prática essa evolução na cidade em termos de qualidade de vida, enfim.
É, no caso, eu acho que isso aí no estado do Rio todo, né, uma cultura assim, eu acredito, por ser pelo estado do Rio ter sido também a cidade do Rio ser capital do Brasil durante o período, essa região ela ficou muito dependente das estruturas do governo. Entendi. Então a economia do Rio de Janeiro ela é mais dependente da política do que a economia de São Paulo, de Goiás, do agronegócio, o pessoal do agronegócio que faz as coisas acontecer no país. Eu acho que nesse caso o Rio ele perde um pouco, porque acaba que a gente fica
uma falsa riqueza, né?
Dependendo do governo, das ações governamentais, esperando as ações para poder o negócio caminhar.
Não é uma riqueza produtiva, é uma riqueza de fruto de funcionalismo.
É, de funcionalismo público, muito, né?
Isso,
a pessoa pensa só nisso, né? Formar, estudar para passar no concurso e viver tranquilo o resto da vida.
Entendi. Bom, muito bom. E onde você está? Agora voltando aqui um pouquinho na sua parte profissional, vamos fazer um jabá. Onde você atende aqui em Campos?
Eu atendo aqui no centro, aqui na Praça São Salvador, no edifício ASIC.
ASIC? Mudou o nome?
Sala 1307, sempre foi ASIC, né? Que chama de Ninho das Águias.
Por que Ninho das Águias?
Apelido, eu acho, eu não sei.
Eu não sabia,
aqui
que era ASIC.
Todos os lugares mais famosos, assim, porque ali é bem no centro e todo mundo conhece. É um edifício grande ali, já é muito antigo. É, eu acho que dos anos. Começo dos anos 80.
Com certeza, então foi um dos primeiros prédios, né?
Daquele porte ali.
Do centro.
É.
É um dos maiores ali.
É, do centro ali é o maior mesmo, até hoje. Ali, né, na Praça Central. Mas é em Campos que a gente tava falando, se perguntou o que era a Ninho das Águias, né? Em Campos tem uma coisa engraçada aqui, porque eu não sou daqui.
É verdade.
Estudar aqui em Campos e aqui eu fiquei, porque já arrumei serviço aqui mesmo.
Legal.
Aí em Campos, todas as lugares. É Cachoeiro.
Capixaba, do Espírito Santo. Na verdade, você é da terra do Roberto Carlos lá, né?
É.
Que é de Cachoeiro, do Bruno Garchagin também, que é de lá. Tu não conhece o Bruno, não, cara?
Ó, a Cachoeira tá cheia de artista lá.
Ei!
Tudo bom?
Que esquisito, ninguém me
avisa. Olha aí, ó. Essa aí, que tá pronto. Falando é a Renata Bicona, a esposa do...
Só falta achar pra posse, entra direto.
É a esposa do Dr. Emília aí. Participação especial no podcast.
Mas
aí fala.
Lembrando da história do... Que em Campos, os lugares, tudo tem dois nomes. A rua é Tenente Coronel Cardoso ou a famosa Formosa.
Tudo bom?
Tudo bom.
Como é que você tá?
Doido.
Nenenzinho.
Tanta calma. Tô vendo a série. Já vi os Lúcifer.
Eu também assisto na quarta temporada.
Ah, muito legal. Eu comecei a ver semana passada, eu não consigo parar.
Não, é muito legal.
Eu tô ali na cozinha, eu coloco ali, tô com fome, tô acompanhando.
E é muito bem escrito, eles fazem uma...
Humor, agora dica do... assim, é humor, umas coisas...
Irônico, né?
Isso aí.
É sarcástico.
E aí eu, isso, aí eu fico olhando e falei assim, realmente é um diabo, né? Vaidoso, não sei o que. Mas assim, como eu não conheço, não entendo muito de livro, religioso, coisa assim.
Mas tem coisa, muita coisa interessante.
Eu não vejo maldade.
Não, mas tem muito aspecto... É, o pessoal, é porque o pessoal, assim, quando viu o nome Lúcifer, o pessoal
que...
julgou pela capa. Isso. Mas a série em si... Tem muita questão bíblica de valor mesmo.
Isso. Ah, eu adorei. É muito legal. Do casal, né?
Fica todo mundo torcendo pra ele pegar a Chloe.
Isso, né? Mas aí depois eu penso assim, não, ela não vai ficar com ele. Ele é doido. Aí, pô, o homem vai pra cama com mulher, com homem, porque ele é o diabo. Aí eu lembro, ele é o diabo, ele não pode ficar com ele.
Não, mas você vai gostar dessa série, né? É muito
bom. Mas eu tô na... Acho que eu tô na terceira. Tô na terceira.
Então,
eu
já tô... Desse vai ter, mais, vai, assim. E o problema é que você vai ter a última e a quinta temporada, né?
É, né?
E depois não vai ter
mais,
né?
Tá no Netflix, tipo assim,
não faz sei
o que, vai ter a mais uma temporada. Eu... Quem falou foi uma paciente do Emílio.
Mas é muito boa a série.
Ela, tipo assim, ela me deu uma informação boa e me deu uma ruim. Você vai falar do programa CDRs?
Sim, sim.
Então, você faz faculdade remunerado.
Uhum.
Aí ela virou, falou com a Alisson, falou assim, que ela faz pedagogia, tem horror, paga alguém pra poder fazer pra ela, mas ela ganha 500 reais todo mês.
É, só vou, a gente tá gravando um podcast, não um bom exemplo, né?
Ah?
Mas tudo bem.
Não, nós estamos fazendo,
a gente
um
tá fazendo um podcast, a gente tá gravando. Isso aqui é moço, só paciente. É, essa parte eu acho que eu vou ter que editar. Né, senão o consultor doutor Emílio vai ser processado. Tá, depois eu falo, fica tranquilo.
Então fica com o resto. Fala, vai ver a música, cala essa boca. Escuta! Aí
só
a pira,
só pra assinante vai poder ouvir.
De trabalho, de carreira solo, eu fiquei assim uns 20 minutos sem poder cantar, porque os fãs enlouqueciam, subindo no palco e tal, eu não conseguia cantar.